Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Regras sobre as emendas parlamentares devem ser votadas em novembro. Estudo da Câmara mostra crescimento de 2% no número de mulheres eleitas no pleito municipal. Comissão aprova jornada de trabalho de até 30 horas semanais para psicólogos. E regras sobre bebida alcoólica nas eleições são decididas em cada cidade. Projeto de lei complementar com as regras sobre as emendas parlamentares deve ser votado em novembro. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem as informações.
O relator-geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou que o projeto de lei complementar, que vai definir as regras sobre as emendas parlamentares, vai atender todos os questionamentos levantados pelo Supremo Tribunal Federal sobre a destinação desses recursos. Ele se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para debater a proposta.
Avançamos naquelas determinações, naquelas questões feitas pelo ministro Dino, na questão da rastreabilidade, na questão da transparência. Vamos ampliar o máximo possível para que fique bem claro, tanto para o Supremo Tribunal Federal como para a sociedade em si, o que cada parlamentar destinou para a sua base.
Em agosto, o ministro Flávio Dino suspendeu a execução de emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União. Na decisão, Dino defendeu que os congressistas estabeleçam parâmetros que garantam mais transparência na liberação dos recursos. As emendas impositivas são aquelas que o governo é obrigado a executar. Segundo o senador, o texto do projeto de lei complementar deverá ser protocolado na próxima semana e deverá ser votado na primeira quinzena de novembro. De acordo com o relator, a expectativa é que a proposta não encontre resistência por parte de Dino.
É um projeto onde os dois poderes, que é o executivo e o legislativo, vão ficar acordados. Então, se o ministro Dino vê que tem um acordo do executivo e do legislativo, eu não vejo o porquê dele ficar contra.
Ângelo Coronel explicou alguns pontos do projeto, como as emendas de comissão. Elas serão distribuídas seguindo o critério da proporcionalidade partidária. O envio dos recursos vai constar em ata e será publicado nos portais da transparência. Já em relação às chamadas emendas PIX, as emendas parlamentares de transferência especial, assim que o parlamentar destinar os recursos para o município, o ministério responsável pelo envio do dinheiro vai comunicar à Câmara de Vereadores, informando o valor e para qual obra tal recurso será utilizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Estudo da Câmara mostra crescimento de 2% no número de mulheres eleitas no pleito municipal. A repórter Lara Raj nos traz os dados.
O número de mulheres eleitas no pleito municipal de 2024 cresceu 2% em relação a 2020, segundo dados da Consultoria Geral da Câmara dos Deputados. Elas representam 18% dos eleitos este ano e, nas últimas eleições, totalizaram 16% do total de prefeitos e vereadores eleitos. O número de vereadoras passou de 9.371 em 2020 para 10.583 em 2024. Já o número de prefeitas eleitas passou de 663 para 724. Esses dados ainda serão alterados pelos resultados do segundo turno das eleições, que conta com 15 candidatas a prefeito. 7 estão na disputa em capitais, mas no primeiro turno deste ano, só foram eleitos homens para as prefeituras das capitais. Somente uma mulher foi eleita prefeita de capital na eleição passada, Cíntia Ribeiro, do PSDB, em Palmas. Das candidatas a prefeitas no segundo turno, 4 são deputadas federais: Natália Bonavides, do PT em Natal, Maria do Rosário, do PT em Porto Alegre, Rosana Vale, do PL em Santos, e Mariana Carvalho, do Republicanos, e Imperatriz, no Maranhão. A evolução da eleição de mulheres é lenta. Por isso, a consultora legislativa Manuela Nonô, coordenadora da área de direito eleitoral da consultoria da Câmara, acredita que o resultado pode abrir espaço para a discussão da proposta que reserva cadeiras para mulheres no legislativo.
E esse crescimento tem se dado devagar. Eu acho que possivelmente vão ser discutidas até novas hipóteses, como a reserva de cadeiras em breve, que, embora muito polêmica pela desigualdade do que daria o valor do voto, com a possibilidade de talvez tirar um candidato masculino mais votado para colocar uma feminina, talvez conseguisse construir um mínimo de base local.
A consultora legislativa lembra que hoje a lei já determina que cada partido ou coligação preencha um mínimo de 30% das candidaturas com candidatas mulheres. Uma emenda constitucional de 2018 também obriga os partidos a destinarem 30% dos seus recursos públicos às candidaturas femininas, o que inclui o tempo de propaganda gratuita em rádio e televisão.
Mas faz parte da estratégia partidária colocar esse dinheiro como ele quiser. Ele pode colocar em uma candidatura só no Brasil inteiro. O país vai definir como. Então não há uma capilaridade para isso, para a formação de liderança da mulher, que normalmente tem 3 expedientes durante o dia.
Segundo estudo do Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara, a cota mínima de 30% de candidaturas de mulheres foi descumprida em mais de 700 municípios nas eleições deste ano. Na primeira reunião de mulheres parlamentares de países do G20, o P20, que ocorreu em julho em Maceió, Alagoas, foram aprovadas várias recomendações que deverão ser seguidas pelos legislativos dos Estados-membros do grupo das principais economias desenvolvidas do mundo. Entre as recomendações está justamente apoiar a adoção de cotas, reserva de assentos e financiamento para aumentar a participação das mulheres no poder. Na ocasião, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, diz que é importante que o Brasil estabeleça cadeiras efetivas para as mulheres nos parlamentos, em vez de prever cotas de candidaturas femininas, como ocorre hoje. Para ele, isso evitaria as chamadas candidaturas laranja, quando uma mulher preenche a cota eleitoral, mas não faz campanha realmente para si mesma e o dinheiro é usado para outro candidato. O Brasil ocupa hoje a posição 134 no ranking da União Interparlamentar, que mede a porcentagem de mulheres no parlamento em 183 países. Trata-se da última posição entre os países da América Latina. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Regras sobre bebida alcoólica nas eleições são decididas caso a caso. Saiba como será com a repórter Maria Neves.
Afinal, pode ou não beber em dia de eleição? A resposta é depende. Depende de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado em conjunto com os órgãos de segurança pública. Como explica a consultora em Direito Eleitoral da Câmara dos Deputados, Manuela Nonô, não existe uma lei que trata do assunto. Proibir ou não bebida é uma decisão de cada localidade nos anos de eleição. No primeiro turno das eleições municipais deste ano, 9 estados fizeram algum tipo de restrição ao consumo de bebidas alcoólicas. Como ressaltou Manuela Nonô, a chamada Lei Seca variou nas diferentes localidades.
Alguns deles aplicaram para todo o estado, alguns deles aplicaram só na capital, alguns deles aplicaram só em algumas zonas eleitorais. Então isso é negociado pelo Tribunal Regional Eleitoral com a Secretaria de Segurança Pública e é editada uma norma e aquilo vale para aquele estado.
6 estados, Acre, Amapá, Pará, Piauí, Maranhão e Alagoas, adotaram a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em todo o seu território. Em Tocantins, Mato Grosso e Goiás, a restrição ao álcool valeu somente para algumas zonas eleitorais. Para o segundo turno, que ocorre domingo, ainda não há decisões sobre a proibição ou não do consumo de bebidas alcoólicas. A consultora Manuela Nonô esclarece ainda que, como a proibição é estabelecida por meio de uma norma da Justiça Eleitoral, quem descumpre a proibição de beber no dia da eleição comete um crime eleitoral. No caso, crime de desobediência. O infrator fica sujeito à detenção de 3 meses a 1 ano, além do pagamento de 10 a 20 dias multa. O Código Eleitoral determina que o valor do dia multa será fixado pelo juiz com base nas condições pessoais e econômicas do condenado. No entanto, a lei estabelece que o montante não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior a um salário mínimo mensal. E o estabelecimento que for flagrado vendendo bebida alcoólica em caso de proibição também vai ser multado. Da Rádio Câmara de Brasília, Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova jornada de trabalho de até 30 horas semanais para psicólogos. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes da votação.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que fixa em até 30 horas semanais a jornada de trabalho dos psicólogos. O texto altera a lei que regulamentou a profissão em 1962, mas não estabeleceu regras sobre o expediente da categoria. Coautora da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressaltou benefícios para os psicólogos e também para a população.
Reduzir a carga horária significa entender o que representa o trabalho dos psicólogos e psicólogas. Todas as políticas públicas têm que ter o olhar dos profissionais de psicologia para que possam atender cada vez melhor a população brasileira. Então, eu diria que nós vivenciamos uma sociedade com muito sofrimento psíquico e reduzir a jornada significa valorizar esses profissionais.
O relator da proposta, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, fez alguns ajustes no texto original a fim de adequá-lo financeiramente e evitar aumento de gastos no setor público. O Conselho Federal de Psicologia acompanhou a votação de perto na Comissão de Finanças. Coordenadora do Grupo de Trabalho das 30 Horas, a conselheira Ivani Oliveira destacou os avanços na proposta.
É o avanço pelo reconhecimento da nossa categoria profissional, que muito se empenha pela saúde mental do povo brasileiro, atendendo em mais diversas situações, reconhecer e valorizar a psicóloga, o psicólogo que trabalha dioturnamente na saúde mental, é reconhecer o direito do povo brasileiro a ter esse cuidado.
Juntamente com o piso salarial de R$ 4.750, a jornada de até 30 horas semanais é reivindicação antiga da categoria. A presidente do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, Tessa Guimarães, agradeceu à Câmara por essa reta final de votação da proposta.
O sentimento é de gratidão por essa casa e a sensação de vitória, porque a psicologia é uma importante categoria da saúde, precisa de avanço legal e o Sistema Conselhos de Psicologia obteve aqui na Comissão de Finanças essa vitória e vai prosseguir com também o avanço da carga horária e do piso salarial das psicólogas em todas as comissões dessa casa.
O projeto de lei sobre a jornada de trabalho dos psicólogos já tinha sido aprovado nas comissões de trabalho e de Seguridade Social da Câmara. Falta apenas a análise final na Comissão de Constituição e Justiça para o texto ser enviado para votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ainda há muito o que cumprir na lista de metas de desenvolvimento sustentável para a Agenda 2030, principalmente na educação. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião sobre o tema.
Ainda há muito o que cumprir na lista de metas de desenvolvimento sustentável para a Agenda 2030, principalmente na educação. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara promoveu audiência pública sobre a evolução das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Os diagnósticos estão no RNV, Relatório Nacional Voluntário, e no Relatório Luz, textos que reforçam o compromisso do Brasil com a Agenda 2030, e os ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Nem todas as 169 metas da Agenda 2030 conseguiram ser analisadas por falta de indicadores e metodologia para acompanhá-las. As 98 metas observadas com prioridade foram as que mais se relacionavam com o Plano Plurianual 2024-2027, como crescimento sustentável com investimentos em infraestrutura, inclusão social e redução das desigualdades, transição ecológica e sustentável e fortalecimento das instituições e governança. O IBGE, a Fiocruz e o IPEA assessoraram a Comissão Nacional das ODSs. A pesquisadora e técnica de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Enid Rocha, afirma que das 98 metas analisadas, 14 foram alcançadas e 35 tiveram evolução positiva. 24 metas ficaram estagnadas e 23 metas tiveram evolução negativa, como a erradicação da pobreza, a extinção da fome, a agricultura sustentável, saúde e bem-estar, a garantia e a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, a redução das desigualdades e ação contra a mudança global do clima.
A gente fica desanimado? Não necessariamente, gente, porque no mundo os ODSs regrediram, aqui um pouco mais, porque nós sabemos o período que vivemos de 2017 a 2022. Mas no mundo, menos de 20% das metas estão no caminho certo para serem cumpridas até 2030 e quase metade mostra progresso mínimo moderado. Um terço das metas está parado ou até mesmo regredindo, especialmente nas áreas de combate à fome, mudanças climáticas e desigualdades.
Emide Rocha acredita que o Brasil só vai conseguir atingir e alcançar as metas até 2030 a depender da sua capacidade de reduzir as desigualdades de raça e etnia. A coordenadora-geral da ONG Gestos Soropositividade, Comunicação e Gênero, Alessandra Cabral, que faz parte do grupo de trabalho da Agenda 2030, apresentou o relatório da sociedade civil, que traz 160 recomendações. O chamado relatório Luz fez uma avaliação diferente sobre o cumprimento das metas. Para o grupo, apenas 13 estão em nível satisfatório de cumprimento, 10 estão ameaçadas, 40 retrocederam, 43 estão estagnadas e 58 metas estão insuficientes. Mesmo assim, melhorou em comparação com o relatório do ano passado, que apontava retrocessos em 102 metas e apenas 3 estavam satisfatórias.
Essa melhoria não representa necessariamente um avanço. No ODS-4 de educação, a gente não teve nenhuma meta que avançou. 90%, voltando para o PNE, Plano Nacional de Educação, 90% das metas do Plano Nacional de Educação estão em retrocesso. Então, um país que não investe em educação, um país que não usa a sua economia para beneficiar a maioria da sua população, por mais boa intenção ou por mais boas narrativas que tenham, por melhor institucionalização que faça, não conseguirá alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A Comissão Nacional para os ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conta com 42 representantes do governo e 42 da sociedade civil, lembrou o assessor técnico da Secretaria-Geral da Presidência, Thiago Galvão, que afirmou que entre as iniciativas que reforçam o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável está a criação, em dezembro do ano passado, do ODS 18, que trata da igualdade étnico-racial. Originalmente, os ODSs reuniam 17 metas.
A gente quer chegar em 2026 com essa capacidade, né, expandida, melhorada, né, de produzir um novo relatório nacional voluntário em 2026, que possa, né, reproduzir um pouco dessa metodologia de participação social, mas que possa, ao mesmo tempo, ter a capacidade, né, de medir, né, os avanços e os impactos das políticas públicas que começaram a ser propostas em 2023 e que a gente, de fato, vai ter condições de medir em 2026.
O Brasil passou a adotar a Agenda 2030 como referência para as políticas públicas econômica, social e ambiental. O debate atendeu ao pedido da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Ela frisou que é papel do Parlamento monitorar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Dizer que aqui nós construímos, na Comissão de Direitos Humanos, um convênio com o Alto Comissariado da ONU para discutirmos, para termos um observatório das recomendações, e que era preciso enganchar os ODSs nas recomendações, porque dialogam, porque os ODS são estruturantes, e nas centenas de recomendações que o Brasil tem, você vai identificar um ODS em cada uma destas recomendações.
O Relatório Nacional Voluntário sobre a Evolução das Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU está em sua segunda edição e o Relatório Luz em sua 8ª edição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara e a Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquim. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Boa quarta para você, a gente se encontra amanhã às 7h30.
Câmara é notícia.